Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaiel e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de quarta-feira, dia 5 de maio. Comigo, com o pastor Arbessa, diretamente da Inglaterra, sempre com a gente nas quartas-feiras. E hoje um tema muito especial que a gente quer falar sobre coragem para tempos difíceis, com o pastor Sérgio Flor, de São Paulo. Esse que é um conteúdo bem atual, né? E a gente vai estar falando hoje aqui na nossa programação. E também nós temos brinde hoje para a nossa audiência. É, esse que é um assunto também de um dos livretes da Hora Luterana, nossa parceira cultural. E a gente vai estar aí em parceria com a Hora Luterana, contemplando 50 ouvintes com esse livrete bem especial. Depois a gente vai estar dando mais informações, vou colocar ali nos comentários também para reforçar aí para a nossa audiência, né? Mas a ideia é assim, ó, você vai enviar um e-mail para oraluterana@oraluterana.org.br com no título do assunto com Rádio CPT e vai os 50 primeiros que enviarem esse e-mail para a Hora Luterana, né? Vai estar sendo contemplado aí com um desses livretes, com essa ideia de que você, se você não tem esse livrete, né, que você possa receber essa mensagem aí também de consolo, de esperança, né, de coragem para tempos difíceis. Mas se você já conhece esse livrete, já tem, você possa estar dando de presente também para alguém, né, e podendo levar esse amor de Jesus a mais pessoas. Depois a gente vai colocar nos comentários também essas informações de como você pode estar adquirindo aí. A gente agradece também, né, o apoio cultural Luterana e da nossa parceira Editora Concórdia também, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia, que também está com uma super promoção, a gente vem sempre anunciando aqui na programação da Rádio CPT, né? Afinal de contas, são 50 dias, e esses 50 dias encerra agora, dia 20 de maio, se você não adquiriu lá. Temos 50 livros com 50% de desconto. Livros a partir de R$3. Você confere a sessão do editoraconcordia.com.br. E a gente também quer saber de você, né? Que você participe com a gente da nossa programação, interaja, manda seu alô, seu recado, tire suas dúvidas, compartilhe as suas experiências também através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 5133322111. Vamos lá fazer essa saudação, então, primeiro com o nosso correspondente internacional, pastor Arbessa, lá na Inglaterra. Bom dia, pastor.
Bom dia, Luana. Bom dia, nossos queridos amigos da Rádio Cristo para Todos, que sempre é uma boa companhia para você. Nós experimentamos tempos vários em nossa vida. Há momentos, né, de alegria, de vibração, de festa, de sucesso e assim por diante. E há também outros momentos que são difíceis, de perdas, de doenças, catástrofes, inclusive de violência, que é bastante comum, tempo de pandemia. E é nessas ocasiões que nós necessitamos, mais do que nunca, o conforto da palavra de Deus e necessitamos de encorajamento. E esse é o tema de hoje, e certamente nosso convidado terá muito a contribuir e será uma palavra de conforto, de ânimo, para todos aqueles que estão enfrentando momentos difíceis.
É verdade, pastor. Boa lembrança, né? Até quando a gente conversou para fazer sobre esse tema, coragem para tempos difíceis, e aproveitar esse material da Hora Luterana também, né? Porque nós temos agora, dia 6 de maio, é o dia da coragem. Por isso sabia que tinha essa data, né? Mas é bem apropriado para esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Momentos difíceis, como o pastor Arbessa falou, muitas pessoas passando aí, contraindo doenças, perdendo pessoas, né? E aí, ontem acontece uma situação aqui no Brasil, o pastor Arbessa também está sabendo, né? Afinal de contas, foi bem divulgado aí no mundo, né? Essa tragédia aconteceu em Santa Catarina, no município de Saudades, né? No ataque aí para uma creche, que a gente vai estar também conversando aí com o nosso convidado, sobre que é mais um tempo difícil, é mais um momento difícil, né, para a gente estar passando aí, né, as pessoas que perderam, né, crianças, né, que perderam a vida lá. Enfim, são mais dificuldades aí que a gente vai sendo colocados aí na nossa vida para a gente estar enfrentando. Mas vamos fazer essa saudação aí com o nosso convidado, então, o pastor Sérgio Flor, pela primeira vez aqui na Rádio CPT, e mais um reencontro aí com o pastor Arbessa, né? Bom dia, bem-vindo. Tá mutado, pastor. Tem que tirar o mute.
claro. Oi, bom dia a todos, agora sim. Quero que vocês me ouçam também. Muito bom dia a todos. É muita, muita honra e alegria poder falar e compartilhar esse assunto, assim que já não basta tudo que estamos passando desde o ano passado, enfim, com essa... nós passamos por aflições e por dificuldades a vida inteira. E soma-se a isso agora a pandemia. E em meio à pandemia, mais algumas coisas, né? Então, é de se perguntar. As pessoas perguntam, né? A questão de Deus, a questão de proteção de Deus, presença de Deus. E o tema realmente é preciso a gente focar nisso, né? Coragem. É preciso coragem. E o objetivo dessa nossa conversa é de onde tirar essa coragem, né? De onde? De onde vem essa força que nós podemos receber para continuar, né? Para continuar e para vencer, continuar vencendo. Então, é muita alegria rever o pastor Arno, que assim, foi meu colega aqui em Campo Limpo, o tempo que ele esteve aqui, a gente se viu muito por aí, né? Mas é muita alegria estar com vocês, não só com a Luana e com o pastor Arno, mas com todos vocês que estão aí conectados e ouvindo e assistindo, e que Deus abençoe o momento hoje.
Amém, amém. Vamos fazer esse reencontro, então, né, pastor Arno Bess, também fazer a saudação. A gente teve, em março, acho que foi, né, pastor Arno, com o irmão do pastor Sérgio, pastor Jonas Flor, também fazendo um reencontro aí, e agora esse momento, então, com o pastor Sérgio.
É verdade. É muito um prazer muito grande, pastor Sérgio, da gente se rever, se reencontrar. Faz bastante tempo que nós não tivemos oportunidade de nos vermos pessoalmente, assim como com outros colegas também. Então, para mim, sempre é uma grande satisfação, e através desse programa também termos oportunidade de nós nos reencontrarmos. Mas a nossa expectativa mesmo é de que você venha contribuir com as suas colocações, para que pessoas em dificuldades se sintam encorajadas e recebam da parte de Deus o apoio que necessita. Muito bem-vindo ao programa.
Que legal, que legal. A gente tem um costume aqui, pastor Sérgio, antes de a gente começar a bater esse papo, falando sobre esse tema tão importante para a nossa audiência, né? É de quando é a primeira vez do nosso entrevistado, até para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais quem é o pastor Sérgio Flor. Eu comentei aí, né, irmão do pastor Jonas, que também já esteve aqui com a gente. Mas, enfim, a gente pede para que você se apresente aí para a nossa audiência, quem é o pastor, onde é que o senhor nasceu, quando é que se formou no seminário, né, as congregações pelas quais você já passou e também um pouquinho da sua vida pessoal.
Ah, então vamos lá, né? Bom, eu nasci no Espírito Santo. As pessoas que me conhecem assim aqui em São Paulo, assim, ô, gaúcho, tudo bem? Assim, eu passo por gaúcho porque, afinal de contas, né, o modo de falar e tudo mais. Mas eu nasci no Espírito Santo, numa cidade... Hoje acho que já é uma cidade, mas Vila Pavão, né? Nova Venécia. Nova Venécia era a cidade onde tinha maternidade quando eu nasci lá. Bom, mas enfim, aí os meus pais, meu pai é o pastor Davi Flor, né, talvez muitos conheçam, da grande família Flor, de pastores, e a minha mãe faleceu já faz uns 5 anos, a mãe Nilce. Bom, eu me formei em 1984, então esse ano eu vou estar completando 37 anos de formatura. Iniciei o meu ministério em Curitiba, 85, bairro do Pinheirinho. Depois eu fui para Cascavel, no Paraná. Aí eu fui para Ponta Grossa, onde eu fiz meu estágio. Eu fiz meu estágio em 83. E aí depois de 14 anos, eu voltei para lá com o pastor, colega do meu querido amigo, agora falecido, pastor Assi Rep. Falei um pouco mais de 10 anos com ele em Ponta Grossa. E desde 2008... final de 2007, 2008, eu estou aqui em São Paulo, bairro da Lapa, aqui na capital, enfrentando os caminhos e as marginais aí da capital. Então, essa é a minha trajetória. Paraná, né, 3 congregações no Paraná, 3 paróquias lá, e agora aqui em São Paulo. Eu sou casado com a Célia, desde 94, então agora... Agora, em abril, nós completamos 27 anos de casamento e nós somos brindados por Deus com um filho, né? Ele vai completar agora em junho 25 anos. Ele nasceu com síndrome de Down, mas depois acho que eu vou ter chance de falar sobre essa... Eu até quero falar sobre a importância da congregação e da comunhão dos santos da igreja quando a gente passa por alguma dificuldade, alguma aflição, né? E esse é um testemunho que eu faço questão de, no final, aí, também colocar da minha parte, tá? Então, essa minha vida, essa minha vida, a minha trajetória, e, assim, eu sempre faço questão de compartilhar, assim, essas bênçãos de Deus e a maneira como Deus foi presente também na minha vida, em momentos, assim, em que eu me senti, assim, aflito, né? Aflito e pedindo socorro, né? Então, por isso que esse assunto que estamos tratando hoje é muito importante e até é uma coisa muito pessoal, assim, pessoal, digamos assim, mas muito presente na minha vida também, né? Essa coragem que a gente tira da palavra e também do apoio daqueles que estão conosco na igreja, que às vezes a gente, assim, normalmente muitas pessoas não dão muito valor aquilo que a gente confessa no credo apostólico, né? Crer na igreja, a comunhão dos santos. E essa comunhão que é feita de pessoas pecadoras, pessoas que sofrem, pessoas que erram, mas pessoas que a gente mais precisa dão o suporte que a gente necessita, né?
Muito bom, muito bom. Na verdade, né, pastor Sérgio Flor, a gente comentou aí esse tema que a gente vai falar hoje, que é um dos lembretes da Hora Luterana, pastor. Como pastor aí em São Paulo, também é um dos colaboradores, né? Nós temos os estudos bíblicos. Aliás, hoje nós temos estudo bíblico online da Hora Luterana, do programa O Caminho. O pastor Sérgio Flor também é um dos colaboradores, né? E também por esse testemunho, que com certeza aí vai ser bem edificante, vai contribuir bastante aí com a nossa audiência. E o pessoal já está participando com a gente, pastor Sérgio. Até o Rodrigo já colocou ali alguns comentários. Que o pessoal vai participando aí com a gente na nossa live. A Jane Lopes está com a gente. Bom dia, esse programa vai ser maravilhoso. Dois pastores muito queridos, pastor Sérgio Flor e pastor Arno Bessel. Um grande abraço para a Jane, obrigada aí por estar com a gente. A Laide Crei também, acho que é a ovelhinha do pastor, ela coloca ali. É com muita alegria que participo hoje como ouvinte, ela que é da Lapa, que legal. Marcia Pritz também está com a gente, sempre ligadinha, né, lá em Rio Grande, da Comunicação São João. Está dando seu alô, seu bom dia também. Vamos ver o que mais que tem por aí. Renê Rosa também está sempre ligadinho com a gente pelo Facebook. Seu Mira Santana, também em Rio Grande, da Congregação Bom Pastor. A Natália Martim Gomes, né, tá dando bom dia aí para nós, né, para mim e para os pastores. Ela que é de Tramandaí. Carlos Plummer, no Rio de Janeiro, também está sempre ligadinho. A gente agradece aí o carinho da nossa audiência. A Maria Alice Rosa também está dando bom dia. Que legal esse pessoal que vai participando com a gente na nossa programação. No dia que vai chegando o recadinho, a gente vai atualizando por ali. E já colocamos tanto no Face quanto no YouTube também ali as indicações, né? Para o pessoal poder receber esse livrete da Hora Luterana, Coragem para Tempos Difíceis, que é o tema do nosso programa. Então, aí tem toda a indicação de como você pode estar participando aí, né? Recebendo, sendo contemplado com o livrete da Hora Luterana. E vamos começar, então, a bater esse papo, né, pastor Sérgio? Afinal de contas, como eu falei no início do programa, né? A gente já está vivendo há um bom tempo aí na pandemia, tempos difíceis, sempre vivemos, né, na nossa vida algumas dificuldades, algumas tribulações, mas nesse momento aí, né, de forma global, todo mundo passando por esse momento, e a gente sempre se pergunta, né, como cristãos também, algumas dúvidas, né, que a gente tem, por que a gente passa por sofrimento, por que que Deus permite o sofrimento, né, às vezes a gente já trabalhou, inclusive, alguns programas aqui, no Revista CPT, né, porque causa angústia também pra gente. Inclusive, o pastor Martins ontem, que tem um programa Pergunte ao Pastor, já respondeu essa pergunta, né, na nossa programação também, por que que Deus permite o sofrimento, e se isso é um castigo de Deus, né?
Pois é. Primeiramente, duas perguntas que todo mundo faz, eu também já me fiz algumas vezes, né? Duas perguntinhas para a gente poder iniciar aqui para causar mais, provocar também mais as pessoas, né? Uma pergunta é por quê, né? Por que acontecem essas coisas todas? Ou como a Luana já colocou, por que Deus permite, esse livreto da Luterana coloca de maneira muito bonita e muito sábia, né? Por quê? Na verdade, não é tanto por quê. Nós vamos falar muito para quê. Objetivo de Deus. Porque entrar na mente de Deus é um pouquinho complicado, né? É um pouquinho complicado saber por que Deus faz as coisas, né? Mas o que Deus coloca é o seguinte, os objetivos dele. Às vezes a gente não consegue ver na hora, né? Coisas que nos acontecem, coisas assim que nos afetam, nos deixam tristes. Mas uma outra pergunta que a gente se faz muito, e você que está nos ouvindo, com certeza, certamente já fez essa pergunta, né? E eu já fiz para mim, né? Por que eu, né? Assim, por que Deus permite é uma pergunta. Agora, a outra pergunta é por que eu? Eu, né? Eu sempre fui fiel, quer dizer, fui fiel. Eu procuro andar com Deus, procuro fazer as coisas certinhas, né? Eu sou um cristão, enfim. E por que? Assim, por que comigo? Então, eu acho que o nosso bate-papo hoje vai mais em direção ao para quê, né? Que objetivo, do que mais assim, por quê, né? As razões Deus tem para ele. As razões, através de Isaías, Deus já falou, né? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. E os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Então, uma coisa que eu acho, pode ser que Deus não ache coisa nenhuma. E pode ser uma coisa que eu nunca pensei na vida, Deus falou assim, mas é isso que eu queria, né? Então, assim, agora, esse livreto coloca muito, muito claramente essa questão do Deus, onde está Deus quando eu sofro, né? Já foram editados muitos livros maiores e menores, né? Onde está Deus quando eu estou sofrendo, né? Eu sempre gostei muito de ler um livro, depois eu vou mencionar mais algumas coisas desse livro. O autor é Philip Yancey. O título do livro é Decepcionado com Deus. É um livro muito interessante, muito interessante. Ele fala disso justamente. Ele fala da como ser humano. Eu, sem Deus, e aí? Né? Então, ele escreve como se ele estivesse conversando com você e até assim, reclamando para Deus, né? Mas esse livreto da Hora Luterana, ele coloca assim, essa questão de onde está Deus, ou enfim, porque Deus permite, né? Então, uma coisa que a gente pode começar assim, a conversar, né? É colocado muito claramente aqui o seguinte, né? Muitos culpam Deus pelo que está acontecendo, ou pelo que acontece, né? Seja fome não sei aonde, guerra não sei em que lugar, assassinatos não sei em que situação. Então, Deus é o culpado. Aí o livreto coloca bem claramente o seguinte, Deus deu a liberdade para o homem. Então, desde que Adão e Eva pecaram, existe o pecado no homem. Então, as pessoas erram, as pessoas escolhem o caminho. Então, eu escolho fazer uma coisa errada. Não é Deus quem me faz fazer. Não é Deus quem me influencia a fazer. Deus me mostra o caminho, Deus me mostra a sua vontade, e Deus mostra assim, olha, Sérgio, eu quero, gostaria, né? Enfim, esse é o caminho que eu quero que você trilhe. É assim, eu preparei para você isso, eu fiz isso por você, e esse é o caminho. Bom, eu posso desligar o GPS de Deus, né? Eu posso desligar o aplicativo que Deus colocou no meu carro, e não, eu conheço o caminho melhor. Isso, deixa eu só fazer aqui uma pequena parte. Aqui em São Paulo, a gente usa muitos aplicativos, né? Waze, Google Maps, enfim, aplicativos para nos direcionar. Eu conheço algumas avenidas aqui de São Paulo já, algumas travessinhas por aí. E eu sempre costumo colocar o aplicativo, só para a gente ir, né, e tal. Muitas vezes, o aplicativo me pede para ir para um certo lugar, porque ele está vendo lá na frente que a coisa está complicada. E eu, por conhecer o caminho, eu fico um pouco teimoso e escolho o caminho que eu acho que é melhor. Me dei mal muitas vezes. Já me dei mal muitas vezes. Por quê? Porque o aplicativo está vindo lá na frente. Lá na frente. Assim, ó, lá na frente, aqui a 2 quilômetros, a coisa está feia. Então, você tem que sair à direita, à esquerda. Enfim, não, mas eu conheço aqui, eu vou por aqui mesmo. Né? E assim é com a nossa vida. Deus coloca na nossa vida a direção, que é a sua palavra. Deus mostra, Deus diz, Deus aconselha. E muitas vezes eu resolvo fazer do meu jeito. Olha que eu estou dizendo como cristão, né? Agora temos também que ter em mente as pessoas que não são cristãs, ou as pessoas que, por um outro motivo, estão revoltadas com Deus, né? E fazem as coisas a seu modo. Então, aí quando as pessoas ouvem, como esse fato que aconteceu em Santa Catarina, né? Ou em outros países onde há chacinas, ou onde há outras questões muito problemáticas de saúde também, ou a própria pandemia, né? Então, Deus é o culpado, né? Aí nós vamos analisar assim, sim, mas a causa daquela ação errada, a causa daquela situação, foi algo que Deus produziu, ou foi uma negligência humana, foi algo no coração daquela pessoa, então isso pode desandar. Aí vem aquela questão, né? Eu não tenho nada a ver com o assunto, estou atravessando uma avenida e policiais, bandidos, traficantes, tem um tiroteio, e isso já aconteceu em, acho que no Rio de Janeiro, né, que uma menina estava dentro de casa, dormindo dentro de casa, e uma bala perdida, como a gente fala, né? Assim, alguém falou assim, não tem bala perdida, porque a bala achou alguém, né? Então, a pessoa morreu dentro de casa, na cama, dormindo. Aí, sim, mas é que nós estamos nessa... Isaías falou, né? O profeta Isaías, eu sou impuro no meio de um povo de impuros lábios, né? Assim, nós vivemos num mundo pecador, estamos vulneráveis a ações que não são nossas, nem são nossas ações, são ações de outras pessoas. Mas como eu estou no mundo, e eu também sou pecador, enfim, eu estou sujeito a ser atingido, né, por alguma dessas ações más. É claro que as pessoas vão perguntar assim, mas por que eu tinha que ser atingido, né? Por que não pode ser o outro, né? Aquela pessoa que faz o mal, por que eu tinha que ser atingido? Então são coisas que nos afetam realmente. E perguntam, as pessoas perguntam para nós, pastores, e as pessoas, assim, no Facebook, Instagram, enfim, né, nas redes sociais, as pessoas colocam isso, né, assim, olha, né, eu gostaria de saber, né, cadê esse Deus que muito se prega por aí. Então, uma coisa interessante que se fala aqui no livrinho, nesse livreto da Altana, já vou fazer propaganda aqui, tá? Já vou fazer propaganda aqui, porque eu também quero falar coisas de fora do livreto, mas como esse livreto dá essa abertura, né? Tem um capítulo aqui que fala assim, alto-falante de Deus, né? Alto-falante de Deus. Não diz aqui, mas eu vou colocar aqui agora. Quando a gente sente uma dor de cabeça, por exemplo, né? Não basta tomar um analgésico para dor de cabeça. Já se falou muito que a dor de cabeça é uma luz vermelha, é um alto-falante para algo no corpo que não está bem. Então, a dor que Deus coloca em nosso corpo alerta para alguma coisa errada, alguma coisa que está acontecendo. O livreto não usa essa imagem da dor de cabeça, mas fala assim: o sofrimento, a maldade humana, as aflições, eles são alto-falantes de Deus. Assim, algo está acontecendo, né? Preste atenção. É um castigo de Deus? Pode ser. Mas aí está o perigo de a pessoa assim, é castigo de Deus, né? Já falaram muito que essa pandemia, que o coronavírus, é castigo de Deus. E eu costumo falar o seguinte, gente, é o seguinte, vamos separar as coisas. A pandemia existe, e Deus está utilizando este momento para, e aí, né, para algumas coisas, né, chamar as pessoas, alertar quanto à vida, limitada que nós temos, o amor ao próximo, enfim, há uma série de coisas. E uma coisa nós já podemos perceber, nunca, né, nunca na história dessa igreja, acho que nunca na história desse mundo, houve tanta palavra de Deus sendo proclamada e anunciada. Eu não sei se o pastor Arno Besso pode colocar para mim, mas assim, eu nunca presenciei tantas lives, tantas mensagens, tantas igrejas assim, cristãs, lógico, né? Pastores e até assim, leigos mesmo, ou mulheres, enfim, pregando a palavra de Deus, televisão, computador especialmente, né, nessas lives. Então, Deus queria alguma coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre castigo de Deus, né? Deus não é um Deus vingativo. Ah, Sérgio, você pecou contra mim, agora eu vou te cobrar isso, né? É muito perigoso a gente ir por esse caminho, né? Mas pode ser, porque as correções Deus faz, né? A Bíblia é muito clara, que diz que Deus é justo, né? Deus me corrige. Deus não é um pai de criança mimada. Deus não quer cristão mimado por aí. Não, eu erro, Deus fala assim, não, tudo bem, na próxima, acho que você vai... Nós somos assim com nossos filhos muitas vezes, né? Deus é justo, né? Agora, Deus tem outros propósitos também. Deus quer testar a minha fé, né? O apóstolo Pedro é muito claro, se houver chance, depois eu quero mencionar um pouco sobre isso. O apóstolo Pedro fala que Deus testa a minha fé como o ouro é provado no fogo, né? E até também tem um outro propósito de Deus, que eu fico assim, isso eu já falei como humano, tá? Humano, porque eu sou humano também, enfim, eu falo coisas que, enfim, tal, né? Deus também tem outro propósito. Às vezes, Deus tem em vista uma outra pessoa que não crê nele ainda, ou está em dúvida. Então, Deus age na minha vida, Deus permite que ocorra alguma coisa na minha vida para que essa outra pessoa veja em mim um exemplo bom. Que responsabilidade minha, né? Que responsa que Deus coloca na minha vida, né? Então, Deus, às vezes, não está, assim, querendo testar a minha fé. Claro, acontece na fé, lógico, né? Mas Deus tem em vista uma outra pessoa que ele ama muito, que ele quer muito ver também na família cristã ou no rebanho de Jesus, e ele usa a minha vida, ele quer utilizar o meu sofrimento, a minha aflição, para dizer, olha, Sérgio, né? Assim como Jó também, né? Jó foi um exemplo clássico que a gente sempre usa, né? Então, Deus utiliza a minha vida. Deus, quando eu leio aquela frase da Maria, quando o anjo anunciou que a Maria iria ter a mãe de Jesus, então a Maria fala assim, aquela frase é bonita, maravilhosa, mas é uma frase, né, que se cumpra em mim a vontade de Deus. Então, que Deus utilize a minha vida para o seu propósito. Olha só em a que ponto eu me coloco, né? Então, assim, quando acontecem coisas complicadas na minha vida, né, eu preciso pensar em tudo isso, né? Não só pensar, fiz uma coisa errada, né? Eu fiz uma coisa errada, agora Deus está me castigando. Não é bem por aí. Deus está testando a minha fé? Pode ser que sim. Deus está me chamando para mais perto dele? Mas eu não estava longe. Não é questão de eu estar longe. Deus me quer mais perto dele ainda. Assim, eu preciso entender que Deus me quer mais perto dele. Não que eu esteja longe ou desviado, tal, não sei o quê. Não, Sérgio, eu sei que você está próximo, mas eu quero ser mais pertinho ainda. Eu quero você grudado em mim, né? E também Deus tem em vista outras pessoas, né? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, fala muito para os cristãos. Fala para os cristãos como cidadãos, como colega de trabalho, como pai, como marido e esposa. E ele fala sempre isso, que as pessoas vejam vocês e tenham exemplo de vocês, mesmo quando vocês passam por aflições. E aí o apóstolo Pedro fala uma coisa assim que, quando a gente lê pela primeira vez, assim, por alto, a gente fica até espantado, mas depois que a gente entra no assunto do Pedro, da carta que escreve, ele fala uma coisa, o apóstolo Paulo também fala isso, mas Pedro fala assim, fiquem alegres quando vocês passam por dificuldades. Sim, para com isso também, né? Poxa, dá licença, né? Que isso, né? Mas se você ler a carta do apóstolo Pedro com atenção, você vê que o apóstolo Pedro, ele não pede isso por acaso. Ele fala o seguinte, olha, fiquem felizes, né? Porque sofrimento que tem vocês, né? Jesus passou muito maior ainda. O que vocês estão passando nem se compara com aquilo que Jesus sofreu. E olhem que não são só vocês que estão sofrendo, mas também pessoas do mundo inteiro, outras pessoas estão sofrendo. Então, a minha cruz que eu carrego, né, não é mais pesada do que outras cruzes, né? Assim, para mim pode ser mais pesada, mas aí que eu vou entender também o sofrimento do outro. Aí vem essa questão da tia, quando alguém fala que está com alguma dificuldade, eu falo assim, ah, isso é besteira, ah, isso não é nada, né? Claro, não é nada para mim não é nada. Quer dizer, para minha situação, da maneira como eu enfrento aquela situação, é uma coisa pequena. Mas para aquela pessoa, está sendo o limite do suportável. Né? Então, em tudo isso, Deus nos coloca juntos. Tá? Eu não sei se o pastor Arno quer falar alguma coisa, porque senão eu vou gastar minha lábia aqui, né? Gastar minha saliva aqui, sabe, né, pastor Arno, né? Enfim, eu não sei se alguém está... Eu estou aqui também com o celular aqui, né? Se alguém está querendo perguntar alguma coisa, mas isso eu acho que a Luana pode intermediar aí, né? Mas, enfim, por enquanto, eu só falei das coisas assim, colocadas, né? Depois eu gostaria de falar dessa coragem, de onde eu posso tirar essa coragem e de onde eu posso extrair força para poder continuar. Por enquanto, eu coloquei alguns porquês, ou paraquês, enfim, e da maneira como nós somos colocados no mundo. E vendo pelo povo de Israel, né, o povo de Israel, Deus escolheu para que eles fossem um povo diferente, não melhor, mas diferente, e atraíssem outros povos. Né. O mesmo faz conosco hoje. Deus nos coloca no mundo para que a gente seja uma... Bom, Jesus falou isso, né? Luz, sal, essa coisa toda de mostrar os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Só que às vezes é complicado, né? Às vezes é complicado o cristão tirar isso, né? Antes que o pastor Arno possa falar, enfim, né? Eu só quero... utilizar aquela a carta que Deus escreve para a igreja de Esmirna, no Apocalipse. Alguns de vocês, com certeza, já ouviram isso, né? Mas é sempre bom lembrar. A igreja sofreu muito, foi uma das que mais sofreu, daquelas sete ali, né? Aliás, ela não recebe nenhuma repreensão. E é uma igreja que Deus fala assim, ó, você sofreu, eu conheço o teu sofrimento, eu sei o que vocês estão passando por crer em mim. Ah, mas aí vem o interessante da coisa, né? A palavra Esmirna, né, vem daquela planta da qual se extrai o perfume, a mirra, né? E o perfume é retirado da planta quando a planta é esmagada, ela é prensada. Não é por acaso que Deus mandou aquela carta para aquela cidade, né, e para aquela situação, porque do sofrimento do cristão, quando Deus, vamos colocar assim, de uma certa forma, quando Deus esmaga o cristão, ele quer tirar dali um perfume, que é a nossa fé em Deus, a nossa confiança. Né? Então, muitas vezes, Deus precisa me esmagar, apertar um pouquinho, para então tirar dali o suave perfume que outras pessoas vão sentir, e é um perfume, no caso de Cristo, né? Paulo fala, você sou o perfume de Cristo, né? Mas para tirar esse perfume de mim, às vezes Deus precisa ser um pouquinho, me fazer dolorido um pouquinho, né? É claro que eu não gosto, lógico, quem gosta de sofrer? Ninguém gosta, né? Mas quando a gente olha por esse lado, né, a gente vê que nós somos instrumentos. Nós somos mensageiros de Deus, de várias formas. Eu posso, hoje, no caso, estou falando de Jesus, hoje, eu posso mostrar Jesus através das minhas atitudes, que é uma coisa que é muito bonita, muito legal, mas também eu posso mostrar a minha fé e a minha confiança em Deus, mesmo no sofrimento. Então, quando eu falo assim, quando eu sou assim, ah, Deus, por que eu? Que eu tenha coragem. Né? Assim, Deus, tá bom, só me mostra para onde eu vou, só me mostra de que jeito, tô aqui, né? É difícil isso, é complicado,
É a fé, a confiança e a coragem para seguir os propósitos de Deus, né, pastor? Acho que muito, muito bom do jeito que o senhor está trazendo, né? Eu, agora mesmo ainda falou sobre sermos instrumentos de Deus, né? Acho que isso aí também Deus nos usa, né? Para estar podendo proclamar a sua palavra. E essa questão é muito do ser humano, na verdade, né? A gente, claro, Deus tem os propósitos deles, mas a gente, como ser humano, sempre quer achar o culpado. Acho que por isso também, né? A gente, pelo pecado, a gente vai procurar o culpado e às vezes vamos culpar a Deus porque não encontramos culpado nas situações. Mas realmente, né? A gente tem que ver com esses olhos de cristão mesmo, né? E deixar ele conduzir a nossa vida. Acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que o pastor Aaron Bessel quer fazer algum comentário também, né, pastor?
Assim, o fato de nós passarmos por dificuldades e vivermos num mundo onde a gente assiste a tantas atrocidades, a tantos males, nos lembra sempre de quem é que nós somos também por natureza. Né? Nós somos seres humanos. E quando digo somos seres humanos, quero me referir ao fato de que nós somos imperfeitos, nós somos pecadores como tal. E o pecado lhe traz consequências. A nossa natureza imperfeita, ela traz consequências e que vem exatamente disso, né? Que nós somos, por natureza, inimigos de Deus. E dentro desse mundo que nós vivemos, nós somos cercados por três grandes inimigos que lutam contra nós, né? Contra a nossa vida, especialmente contra a nossa fé cristã. E esses três inimigos são o diabo, né? Que é inimigo de Deus, o maior inimigo de Deus, que também nos aflige, que nos tenta. O segundo inimigo é o mundo em que nós vivemos. Com o mundo que eu quero dizer é o mundo que está cheio de violência, de ódio, de inveja, e dentro do qual nós também somos atingidos. E o terceiro inimigo somos nós próprios, a nossa própria natureza humana. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Esse é o ambiente que nós vivemos, essas são as condições nas quais nós vivemos. Mas esse não é o fim da história. Né? Nós temos um grande consolo de que Deus olha para a nossa condição, olha para a nossa miséria e se compadece de nós. Né? Deus não teria obrigação nenhuma, né, de vir ao nosso encontro e nos socorrer. Né? Nós sofremos as consequências do mal, do pecado. Mas Deus não quer nossa perdição. Deus quer o nosso bem, quer a nossa salvação. E por isso ele age. Ele vem ao encontro do sofredor, vem ao nosso encontro. E não vem de qualquer forma, mas vem de uma forma mais preciosa, da forma mais admirável que nós poderíamos imaginar, dando-se a si próprio, dando o seu próprio filho. E é nesse Filho Jesus Cristo, naquilo que ele fez por nós, é que nós encontramos a coragem, nós encontramos o socorro, nós encontramos na ajuda, mesmo que quando estamos numa situação e somos atingidos por coisas que nós jamais vamos entender e temos dificuldades de aceitar. Mas dentro dessa nossa condição de dificuldade, Deus está conosco. Deus é Emmanuel em Jesus Cristo. Né? Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações, como também nós lemos no livro dos Salmos.
Obrigado, pastor Arno. Né? Assim, dessa fonte de poder. O apóstolo Paulo falou que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Né? Eu só vou usar duas frases daquele autor que eu mencionei antes, do Philip Yancey. Né? Uma frase, ele fala o seguinte: Deus não oferece respostas e nem teorias, ele oferece a si próprio. Então, ao invés de Jesus ficar explicando, é aquela situação em que Jesus viveu com Marta, né? Jesus demorou para atender o pedido de Marta, porque o seu irmão Lázaro estava doente. Quando Jesus chegou lá, já havia 4 dias do sepultamento. E a Marta, eu gosto muito desse texto, porque esse texto é muito humano, e eu me vejo naquele texto. Marta correu assim, Jesus, e deu uma bronca, reclamou assim: Jesus, por que você demorou? Puxa vida, meu irmão morreu, sabe? Pegou Jesus pelo colarinho, né? Jesus não se justificou, Jesus não explicou nada. Ele falou assim: Marta, é o seguinte, eu sou a ressurreição da vida. Você confia em mim? Só isso. Jesus não ressuscitou Lázaro para provar que era poderoso ou que ele amava Marta, nada. Ele só fez a seguinte pergunta, olhou nos olhos dela, tirou o foco da aflição, do sofrimento dela, assim, olha para mim, Marta, você confia em mim ou não? E Marta disse, sim, Senhor, eu creio. Então, Jesus não dá explicações do Deus, né? Deus se oferece a si próprio. E uma outra frase muito bonita do Yancey é o seguinte, é importante a gente lembrar que nós estamos vivendo no sábado da Páscoa. Nós precisamos mudar o presente pelo futuro, que é o que Deus faz. Deus pede para que nós olhemos lá na frente. E Pedro aprendeu muito com Jesus, lógico que aprendeu. Na sua primeira carta, quando ele começa a escrever para aqueles cristãos perseguidos e preocupados, enfim, ele fala o seguinte, gente, 1 Pedro capítulo 1, né, assim, louvemos a Deus, nós temos uma herança no céu, uma herança que ninguém pode roubar. Deus já está prontinho nos esperando no céu. Gente, é o seguinte, vamos focar nisso. Embora, aí ele fala, né, embora hoje, aqui no mundo, a gente passa por algumas situações complicadas, que a nossa fé vai ser testada. Aí vem aquela questão do ouro. Mas primeiro, Pedro coloca a visão do céu, a visão da salvação. Isso Deus está nos preparando. Essa nossa morada eterna, o nosso prêmio, vai embora. Bom, até chegar lá, a gente vai passar alguns perrengues aqui, alguns mais fortes do que os outros. Então, mas nunca deixemos de olhar lá na frente. Né? Uma historinha que alguns pastores já contaram nos sermões, eu também já contei, talvez eu também já tenha contado, né? Meu pai contava muito essa história em sermões, assim, né? Então, lá estava a vovó fazendo aqueles crochês, né? Né? E aí chega a netinha, olha assim, de baixo para cima, assim, nossa, vovó, mas que coisa feia está fazendo, né? Nossa, que coisa, né? A senhora passa o dia inteiro fazendo coisa feia. A vovó faz assim, é o seguinte, eu quero que você veja este lado aqui. Ah, nossa, que coisa linda, bonita, maravilhosa, né? Então, não sei quem já viu alguém fazendo crochê, né? Mas a parte de trás é só aqueles nós lá, aquelas pontas soltas, aqueles nós todos, né? Às vezes, é isso que a gente vê na nossa vida. A gente vê Deus tecendo a nossa vida, né? Deus trabalhando, e a gente vê só o lado de trás, né? O lado cheio de nós e pontas. Aí Deus fala assim, bom, Sérgio, o Apocalipse fala muito disso, né? É o que o apóstolo Pedro fala. Olha aqui, ó. É isso que ele está preparando para a gente, tá? Então, vamos focar nisso aqui, tá? Embora, hoje, a gente só veja essa parte cheia de nós. E a nossa vida, né? Então, a gente só pode, assim, olhar para Deus e falar assim, Deus, o que, que é? Eu preciso confiar em ti, né? Afinal de contas, tu estás trabalhando na minha vida, você está trabalhando o tempo todo, estás me amou e deu provas mais do que o suficiente. Agora, eu preciso realmente olhar para as promessas de Deus. Uma promessa lá de Isaías, que eu amo, né? Um versículo que eu amo. Até inclusive está no meu WhatsApp lá, naquele status que as pessoas colocam algumas coisas lá, né, assim, frases e tal. Eu já quis mudar, mas eu não consegui mudar ainda, né? A referência de Isaías 54:10. Deus fala ali: o meu amor por você nunca vai terminar. A minha aliança de paz com você nunca vai ser quebrada. Assim diz o Senhor que te ama. Eu olho esse versículo e não consigo tirar esse versículo do WhatsApp, mas eu coloquei e não consigo mais tirar dali. Né? O meu amor por você nunca vai terminar. E a minha aliança de paz com você nunca vai ser quebrada. E ele assina. Assim diz o Senhor Deus. Então, outros versículos também, que às vezes a gente fica assim meio pensativo, né? Que todas as coisas contribuem para o bem do céu a Deus. É complicado a gente olhar para alguns versículos e dizer, nossa, mas como assim pode contribuir? É que, no momento, eu estou vendo aquele tear, né? Do lado verso, né? Mas quando eu olho para o Apocalipse, quando eu olho para as imagens que o apóstolo Paulo fala da ressurreição, que o apóstolo Pedro fala, que Jesus fala, Então, é com esse foco que eu devo ter. É aí que eu posso tirar essa coragem toda, né? Essa força toda. E aí, Deus não me deixa sozinho nesse mundo. Deus me coloca junto de pessoas, de irmãos na fé, que são pecadores como eu, que são falhos, que me ofendem, que eu ofendo também. Mas é dessa congregação, dessa comunidade, dessa comunhão, que eu vou tirar mais força ainda. E aí vem aquilo, até tempo ainda de eu falar, né? Assim, em 90 e... meu filho nasceu em 96. Então, olha só essa história. Parece coisa de filme, mas aconteceu comigo. Enfim, o que eu vou fazer, né? No final de 95, dia 31 de dezembro, em Cascavel, eu fiz uma devoção de final do ano. A gente esteve na igreja, fiz uma devoção e tal. E eu usei o texto de Abacuque. Famosa oração de Abacuque, né? Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovos nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor Deus e louvarei a Deus o Senhor. Ele é minha força, ele torna o meu andar firme e me leva para lugares seguros. Bom, eu fiz uma devoção, então, sobre esse texto. Aí eu falei assim, ó, 96 está aí, a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa eu posso, como é que é, eu brinco, né? Eu posso profetizar, né? Deus vai ser o nosso amparo e proteção. Bom, veio 96, a minha esposa estava grávida já de 3 meses, né? Lá em dezembro. Em junho nasceu o Arthur. Aí a gente fez aqueles exames todos, né? Na época demorou 3 semanas. Para o exame ficar pronto, o tal do cariótipo, para comprovar se ele tinha síndrome de Down ou não. Bom, quando ficou pronto o exame, no domingo seguinte, no culto, eu coloquei uma oração, né, pedi a Deus, enfim, que Deus nos desse força, abençoasse, enfim. No final do culto, como é costume, a gente vai até a porta e cumprimenta as pessoas, né? Então os membros passaram por um, assim, ó, pastor, bom dia e tal, boa semana, e olha, Deus nos abençoe, estamos aqui para o que deve, o senhor pode contar com a gente, Deus, tá, tá. Uma senhora, olha só, uma senhora chegou para mim, pegou as minhas duas mãos e falou o seguinte: pastor, lembra de Abacuque? Eu, oi? Isso é Abacuque. O senhor falou no final do ano, Abacuque. Eu quase que eu sentei, né? Quase que eu, né, assim, para começar... Aquela senhora lembrou de uma devoção que eu fiz meio ano antes, o que é uma coisa assim, fora do normal, né? As pessoas esquecem o sermão do culto na quarta-feira já, né? Ou na terça-feira, se muito, né? Ela lembrou do que eu tinha falado em dezembro. Mas o que mais, assim, o que mais me deixou assim, feliz, né? É que uma pessoa lembrou da palavra de Deus por mim. Né? E ela só falou isso. E eu nunca mais esqueci disso. Então, esse versículo é um outro versículo que eu tenho como lema para a minha vida. Por quê? Porque uma pessoa da igreja, uma pessoa da minha congregação, me lembrou dessa passagem bíblica. Né? E depois várias outras questões, depois eu fui conhecendo outras pessoas também, as pessoas da igreja, sempre, olha, nos 3 lugares pelos quais eu passei, desde que o Arthur nasceu, Cascavel, Ponta Grossa e São Paulo, né? É uma coisa assim, maravilhosa, essa questão de acolhimento e de amor, né? Para uma coisa que lá em 96, para mim foi assim, bom, deixa eu confessar, né? Foi o fim da picada para mim. A pergunta, por que eu, né? Porque justamente eu, né? Mas aí Deus foi respondendo. Deus foi dizendo, olha, confia em mim, olha para mim. Você confia em mim ou não? E eu tive que dizer com Marta, sim, Senhor, eu creio. Então, então olha para as pessoas do seu lado, da sua igreja, quer dizer, da sua questão, e veja neles... As pessoas que eu coloquei do seu lado para te ajudar, para te passar, chorar com você, rir com você, torcer por você e tudo mais. Foi assim. Então, quando a gente, como o pastor, fala, gente, vamos dar valor à comunhão, vamos dar valor ao nosso grupo de cristãos aqui, na igreja, num almoço, numa reunião, no grupo, sei lá. E vamos dar valor a isso. Nós não estamos apenas querendo que as pessoas cumpram as obrigações do cristão e tudo mais. Não. É para a gente realmente repartir. É ali que a gente encontra a força para continuar. É ali que a gente encontra. Eu sou prova disso. Eu sou testemunha disso. Então, a primeira força que a gente encontra para passar, a coragem que nós temos para passar por dificuldades, é a palavra de Deus. As promessas, eu li apenas duas ou três aqui. A Bíblia está cheia de promessas. Quando eu olho para o arco-íris, Deus falou, quando eu, Deus fez o arco-íris, não para mim. É interessante a gente lembrar disso. Deus não fez o arco-íris para mim. Deus fez o arco-íris para que ele, Deus, se lembrasse das promessas dele. Ele coloca isso em Gênesis. Toda vez que eu olhar para o arco-íris, eu olho para a promessa que eu estou fazendo para vocês. Então, quando eu vejo o arco-íris, é conforto para mim. É certeza de que mesmo que eu passe por dificuldade, tribulação, sofrimento, a prova está ali de que Deus está olhando para mim e por mim. E aí, quando eu vejo a cruz de Cristo, quando eu vejo a cruz vazia e o túmulo vazio, bom, aí fecha o círculo, aí fecha tudo, né? Então, esse Deus que eu tenho, passo por dificuldade, bom, Jesus falou, né? Nesse mundo passareis por aflições. Ele já disse isso. Jesus nunca escondeu. Jesus nunca escondeu. Nunca ocultou o fato de que segui-lo é complicado.
E também fazer um convite para nós, né, pastor? Para a gente dividir as cargas com ele, né? Então, acho que isso é importante também. Acho que isso aí também traz esse conforto e essa força e coragem para a gente continuar seguindo lutando, né?
O apóstolo Pedro fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Jogue no colo de Deus os problemas, gente. Ele vai resolver os problemas? Não, ele não promete isso. Ele não promete resolver meus problemas. Essa, infelizmente, é uma mentira que se prega por aí, né? Deus não vai resolver meus problemas. Deus vai me dar coragem. E aí vem o objetivo desse famoso livreto aqui, né? Deus não está prometendo tirar as pedras do caminho. Ele está me ensinando como vencer as dificuldades, como passar por isso, confiando nele e com a ajuda dele, sim. Aí eu vou resolvendo as coisas, os meus problemas e passando pelas dificuldades. Então, só uma pequena coisa que eu queria colocar também, antes que o pastor Arno também fale mais um pouquinho. Um outro engano, assim, um outro pensamento que se tem é que o sofrimento é que nos molda. O sofrimento é que nos fortalece. Deus usa o sofrimento para me fortalecer com a sua palavra. Aí vem de novo a palavra de Deus. Né? Não é o sofrimento em si que vai me deixar mais forte, mas é Deus quem está me fortalecendo naquele momento para eu poder vencer aquela situação, passar para o próximo passo com a força que Ele me dá. Então, o sofrimento não é um objetivo em si. O sofrimento talvez seja um instrumento de Deus. Ele quer provar para mim, como falou o apóstolo Paulo, né? A minha graça te basta. Então, você quer ficar sem esse sofrimento? O espinho na carne, né? E olha que ele pediu três vezes a Deus, né? Deus, por favor, dá um tempo aqui, né? Eu quero mais isso. E Deus falou assim, não vou ouvir o teu pedido. Quer dizer, não vou atender o teu pedido. A minha graça, a força que vem de mim é o suficiente. E no versículo seguinte, o apóstolo Paulo já fala, então eu aprendi que quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, aí Deus pode usar a minha vida. Então Deus pode mostrar a força dele. Enquanto eu estou bem, enquanto eu estou forte, eu estou usando a força que eu tenho. Né? Agora, quando eu me sinto no chão, aí Deus fala assim, bom, agora eu posso mostrar a que eu vim. E aí eu me entrego na mão dele, né? Aí ele me carrega no colo, aí ele me abraça, né? O Filipenses tem algumas expressões muito legais, eu queria colocar mais essa. aquele livro Decepcionado com Deus, ele fala sobre a nossa revolta com Deus, né? Nossa revolta, a gente não gosta, a gente briga com Deus, né? Ele usa essa imagem. Olha, Deus não fica bravo quando eu brigo com ele, né? Aliás, quando eu bato no peito de Deus, que eu não estou querendo, né? O peito de Deus é como se fosse um grande travesseiro de penas, ou um cobertor de penas. Quanto mais eu bato no peito de Deus, mais eu afundo no amor dele. Quando eu canso, quando eu já não quero mais brigar com Deus, eu me vejo totalmente abraçado por ele. Essa imagem é muito bonita. Porque algumas pessoas acham que não podem brigar com Deus, né? Assim, Deus, por favor, né? Sim, Deus, até isso ele permite. Até isso ele permite que eu pegue pelo colarinho, né? E que eu escuta com ele. Ele me ouve. Ele me ouve e me abraça. Aí quando eu já tô sem força para brigar com Deus, eu falo assim, bom, agora podemos conversar, né? E aí se sente abraçado por Deus. Então, não deixem de ler esse livrinho, né? E de procurar a Deus, né? E procurar as pessoas que Deus colocou do seu lado, né? Pastores que podem vocês. É claro que alguns pastores têm dom maior ou mais capacidade, enfim, mas todos eles estão ali com essa palavra de Deus à sua disposição. Nem que seja só para ouvir os seus desabafos. E às vezes as pessoas precisam falar. E nós pastores apenas vamos ouvir, né? Então, mas Deus quer ouvir você também. Os pastores querem ouvir vocês. E tem mais pessoas que querem ouvir. As pessoas que vão com você à igreja, as pessoas que estão ali na igreja, às vezes algumas você nem conhece pelo nome. Às vezes você vê aos domingos, aos sábados, enfim, você vê a pessoa e nem sabe o nome. Fala, pergunte o nome dessa pessoa. Eu já dei aqui uma sugestão para os membros aqui, e dou para quem quiser ouvir também. É que aqui nós temos, assim, aqui na aula, nós temos, assim, duas, três salas que a gente usa para várias atividades, né, com as crianças, com as servas e tudo mais. E eu já dei a seguinte sugestão aqui na igreja. Isso antes da pandemia, né? Agora, de novo, quando a gente começar a ir de novo à igreja e tudo mais, a gente vai voltar com essa sugestão. Quando você chegar na igreja para um culto, você olha para as pessoas, lógico, né? Aí você, de repente, vê aquela pessoa ali que está meio borocotô, assim, sei lá, com olhar meio... Pega aquela pessoa pela mão, leve numa sala e ore com ela. Só isso. Não pergunte. Ah, o que aconteceu? Nossa, que cara fechada é essa? Tal, né? Não pergunte. Apenas pega essa pessoa. Sim, você pode ir comigo ali um pouquinho? Eu posso orar com você? Faça uma oração curta, breve, só. E volte para a igreja. Só isso. A diferença que isso vai fazer na vida de uma igreja, quando nós começarmos a orar juntos, em dois, em três, sei lá, né? Alguém está muito feliz. Nossa, a pessoa está assim, com um sorriso de orelha. Podemos orar ali, vamos agradecer a Deus por esse sorriso grandão que você tem aqui. Vai lá, ora, Deus, obrigado. Nossa, essa pessoa aqui não para, quer mostrar os dentes hoje aqui, Deus, né? Obrigado por isso. É simples assim. É simples. E especialmente Thiago quando vejo que alguém...
Thiago fala isso, né, sobre a oração, o poder da oração entre os irmãos e tudo mais, né? Importante isso também, né?
Pastor? Exatamente. É isso mesmo.
É muito bom, né? Pode finalizar.
Não, assim, o apóstolo Paulo só fala lá no, em Romanos 12, alguns dons, né? Ele fala assim, que o dom de animar, então que anime. Eu achei muito interessante aquela frase do apóstolo Paulo. Então, tem pessoas na igreja que têm o dom de animar. Animar, o dom de acolher, o dom de abraçar, né? Posso falar só mais um exemplozinho aqui? Há um tempo atrás, uns anos atrás aqui, a gente estava assim com algumas coisas aqui em casa, na igreja, enfim. Aí a gente estava assim meio assim, né? A gente tinha uma esposa na nossa igreja. Aí uma senhora chegou lá, né? Assim, Célia, posso te dar um abraço? E a pessoa deu um abraço na Célia. Ah, né? Que abraço, tá, né? Aí a Célia falou assim, você nem sabe o quanto eu precisava desse abraço. Simples assim. Um abraço. Só isso, né? Do nada, ela apareceu. Eu acho que ela precisava de um abraço também, sei lá, né? Ou ela viu que a Célia, sei lá, esses anjos que Deus coloca na igreja, né? Um simples abraço. Mudou o domingo aqui em casa, né? Então é isso. É isso.
É verdade, é o amor ao próximo, né? A gente poder estar acolhendo as pessoas da forma como tiver, atendendo as necessidades que aquela pessoa precisa. Às vezes é só um abraço, às vezes é só escutar, né? Às vezes é levar uma palavra de conforto, às vezes é orar com ela, né? Deus vai nos usando aí, como o pastor falou. Antes de passar a palavra para o pastor Arno Bess, que eu sei que ele também quer falar, tem alguns recadinhos aqui, a gente já vai chegando ao final do programa, né? O Marcelo Rio, no YouTube, ele escreve também, ele lembra, né, sobre os salmos, a gente está trazendo aí várias passagens bíblicas, né, e aí ele coloca, como Lutero, na maioria dos seus escritos, indica os salmos, realmente me conforta muito nos momentos difíceis. Nos salmos, vemos a soberania do Senhor sobre toda a terra. Boa lembrança aí do Marcelo Rio, né, que é de Mongaguá, São Paulo, aí também, né. A Laide... Creio, também colocou, vocês foram muito felizes nesse tema escolhido para hoje. O pastor Sérgio fala sempre, trazer o testemunho, né, também do pastor Sérgio, foi muito especial, porque às vezes a gente pensa assim, não, pastor não tem problema, não tem dificuldade, não passa por provações, né, e tudo mais, e o pastor trazendo esse testemunho bem importante também, e assim como o pastor falou, né, da gente procurar os pastores para ter essa palavra de Deus, para ter, ajudar nesse fortalecimento da fé e tudo mais, às vezes isso acontece o contrário, como ele trouxe o testemunho aí dele, né, da sua ovelha lembrar aí de um sermão. Muito bom, né, tem um recado aqui também no Facebook, o pastor Adelar Munibeg, da Hora Luterana, também está ligadinho com a gente, né, acompanhando a programação. Ele escreve, bom dia, querido conterrâneo, reverendo Arno Bessel, o professor Adelar colocou. E antes ele tinha colocado também, né, que, bom dia, querido pastor Sérgio, e a todos que acompanham a Rádio CPT, Deus abençoe essa preciosa reflexão, e realmente foi muito especial, e o tempo passou muito rápido, né. E o Francisco Weber também colocou aqui um comentário, quanto ao que Jesus diz em relação ao tomar sua cruz, creio que ele está se referindo ao confiar no que ele fez por nós na cruz. E eu também tinha comentado antes, né, da gente estar, ele fazendo esse convite para a gente dividir as nossas cargas também, acho que isso aí também pode ajudar nesse sentido, né. Tem muita gente ainda participando ali, dando seu alô, seu bom dia, o Rodrigo vai colocando os recadinhos ali, o pessoal vai sendo contemplado, a gente agradece muito aí os comentários, né, as contribuições aí da nossa audiência. Pastor Arno Bess, não sei se tem mais algum comentário, a gente vai chegando aí nas conclusões finais.
Então, o tempo está chegando ao fim. Mas eu queria apenas reforçar o seguinte, o pastor Sérgio mencionou que uma das fontes das quais nós recebemos encorajamento, recebemos forças e ânimo para continuarmos é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus está na Bíblia, a qual nós lemos, a qual nós ouvimos quando vamos também aos cultos e também quando participamos do estudo bíblico. E também foi muito feliz em colocar a importância da consolação dos irmãos, como Martinho Lutero falava, né, que juntamente com a palavra de Deus é muito importante. Mas eu queria apenas lembrar também dois outros meios, né, que Jesus Cristo deixou preparado para nós como grande fonte, né, de conforto, de consolo, de encorajamento. Um deles é o santo batismo, não é? Especialmente quando nós passamos por dificuldades, por problemas, por sofrimentos, lembremos-nos de que no santo batismo nós fomos adotados por Deus. Ele nos adotou como seus filhos e nós temos nele o nosso Pai que olha por nós, que cuida por nós, que nos ama e que nos deu o melhor presente, que é o seu próprio Filho Jesus. Então, ali, além do batismo, também a Santa Ceia, né? Um outro meio que Deus deixou preparado para que ao participarmos, recebendo o corpo e sangue de Cristo, recebamos também forças para nossa fé e recebamos forças para enfrentarmos a nossa vida. Então, os meios estão aí, né? Nós não podemos escapar de sofrimentos, de dificuldades, mas Deus não nos abandona nessa condição. Ele nos dá os meios pelos quais ele vem a nós e nos traz a força, nos traz a coragem e nos ampara e nos leva no colo e caminha junto conosco.
Amém, amém. Boa lembrança aí, a gente buscar esse conforto, esse consolo aí na palavra de Deus também, né? Nos estudos, acho que também é muito importante. Sim, você comentou aí sobre os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. A gente está fazendo um estudo na nossa congregação sobre isso também, que ajuda bastante ao nosso fortalecimento, né? na fé e também no encorajamento para passar por todas essas tribulações. Pastor Sérgio, muito obrigada por estar com a gente, participando, trazendo aí esse conteúdo, essa reflexão edificante. Tem muita gente ainda comentando, ali agradecendo, a gente não vai conseguir ler todos os recados, né? Só tem ali uma pergunta, se o senhor é parente do Vitor Flor. A Classi Profinou coloca ali, ó, sou muito amiga dele, um bom dia para todos. Ela pergunta se o senhor é parente do Vitor Flor. Aí eu já deixo para o senhor responder e já fazer essa despedida final, viu?
É, tá bom. Eu sou primo dele. Os nossos pais são irmãos. O tio Daniel e o meu pai Davi são irmãos. Então eu sou primo como é que é? Primo direto, né? Do Vitor, né? Então, um abraço. Se você se encontrar com o Vitor, a gente está sempre. Nós temos aquele WhatsApp de família, então a gente está sempre também nos comunicando. Mas, enfim, eu quero agradecer, né? Aliás, esses momentos, as pessoas também acham que o pastor só ensina, né? Que o pastor só comunica, no caso, comunica a palavra. Mas a gente aprende muito. A gente aprende. Eu poderia contar vários relatos, assim, até nessa própria vida de pai de alguém com Down, né? Eu aprendi muito com outros pais, né? Com outras famílias. E, assim, que quando um pastor faz um estudo bíblico, por exemplo, ele também ouve o que os membros falam e vê. Por isso que a gente visita tanto os membros, né? Para a gente conhecer, a gente saber da história. E dali, a gente tira para nós, pastores, muitos exemplos bonitos de vida em família, de vida cristã, né? Que pastor não é assim, pastor está assim com Deus, né? Pastor tem aquela ligação direta com Deus, né? Todo mundo tem, né? Eu também tenho. Todo mundo tem ligação direta com Deus. Mas nós precisamos muito uns dos outros. E por isso que a gente vive nessa comunhão, como o pastor Arno falou, nessa consolação mútua. É preciso que isso aconteça, né? Eu costumo dizer o seguinte aqui, eu já falei essa frase, a primeira vez que eu falei essa frase, o pessoal ficou meio assim, né? Assim, não, gente, deixa eu explicar. Para continuar sendo pastor, eu não preciso da congregação local, né? Se a congregação local não vier mais ao culto, me deixar sozinho na igreja, eu vou falar para o presidente da igreja, eu quero ir para outro lugar, eu quero ser pastor em outro lugar. Agora, quando a congregação virar as costas para mim, eu preciso de um abraço, aí eu tô frito, né? Então, para continuar sendo cristão, para continuar sendo pisando com segurança nessa fé, eu preciso dos meus irmãos na fé, eu preciso muito. Todos nós precisamos. Então, essa coragem nós precisamos ter em conjunto, né? Um ajudando o outro, um erguendo o outro, e eu me colocando à disposição do outro também, e dizendo para o outro, olha, eu também sou pecador, né? Assim, aqui nos cultos, quando a gente, após o perdão de pecados, a confissão de pecados, a absolvição, eu falo assim, gente, agora é o seguinte, vocês estão felizes por terem sido perdoados por Deus? Está todo mundo feliz. Então, agora abraça o outro aí, para o outro, olha, fala o nome do outro, o Paulo, fique feliz, cara, Jesus perdoou. Aí dá aquele burburinho na igreja, cada um fala pro outro, né? Cara, dê uma risada aí, fique feliz, tá se perdoado, cara, né? Então, após a absolvição, esse momento de falar pro outro, de abraçar o outro, assim, olha, você foi perdoado, né? E eu também já coloquei o seguinte também em culto, assim, agora você... se volta para a pessoa do lado, pergunta o nome dela, se você não sabe, assim, eu vou orar por você essa semana. Eu vou orar por você até o próximo domingo, pelo menos, né? Eu vou orar por você, tudo bem? Tudo bem. Então, assim, a gente tira essa força. Deus nos dá essa força através da sua palavra e a coragem para continuar. Então, eu agradeço a Deus esse momento de poder compartilhar, aprender também, lógico, né? E me fortalecer nessa fé. E, claro, né, alegria de ser, de poder transmitir, poder compartilhar pontos da minha vida em que Deus utilizou realmente situações da minha vida para provar que ele está muito mais presente do que eu imagino. Né? Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade de hoje.
Obrigado, pastor Sérgio, por sua participação. Nós oramos que Deus abençoe o seu ministério e também a sua família e continue sendo um instrumento aí de conforto, de consolo para tempos difíceis e também um instrumento de alegria e de festa nos momentos de sucesso, nos momentos em que as coisas vão bem na nossa vida.
Posso só completar um pouquinho? Posso só uma parte? Não, é que eu falei do meu filho, né? Então eu preciso dizer, assim, dessa bênção. Hoje está com 25 anos, já se formou no ensino médio, está trabalhando com carteira assinada. Está em home office porque a pandemia está aí, né? Sim, aquela angústia que eu passei lá, Deus transformou numa bênção, assim, que eu jamais ia poder imaginar. Só para concluir isso aí, né?
Que legal, que legal, que bênção, pastor. Como é que é o nome dele?
Arthur,
olha Arthur. Só, um grande beijo para o Arthur aí, que Deus abençoe, né? Toda a família aí de vocês e também a família na fé. Uma bênção, que Deus abençoe vocês aí, até uma próxima, se Deus quiser, viu?
Tchau, tchau.
Pastora, obrigada também mais uma vez por estar com a gente aqui toda quarta-feira, né? Contribuindo com a nossa programação e um abençoado resto de semana e até semana que vem, se Deus quiser.
Obrigado, satisfação Amém. Sempre a minha, que Deus esteja com todos nós e nos abençoe e nos guarde.
E a nossa querida audiência também participando, tem vários recados ainda que chegaram aí, né? O Rodrigo está colocando ali, então é a nossa gratidão. E só reforçando, a gente colocou ali no Face e no YouTube, né, os caminhos para que você possa ser contemplado aí com um dos livretes da Hora Luterana. Mais uma vez agradecer aí a parceria da Hora Luterana. Então lá tem o e-mail atendimento@horaluterana.org.br. Você pode estar sendo contemplado aí com um livrete. E a gente agradece e deseja as bênçãos de Deus a todos. Amanhã tem mais Revista CPT às 10h30, comigo, com o pastor Mark Schmidt. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.